Seção 2. Da modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Amigos, conexão despenca em provas. Eles tentam nos confundir. O que é importante aqui desse artigo nós memorizarmos? Então já grifa aí a palavra pedido ou causa de pedir. Mas observem, o artigo 45, responda não, disse mesmas partes? Não, ele não fala mesmas partes, só que no concurso é comum eles colocarem, para que haja conexão é necessário o mesmo pedido, causa de pedir e mesmas partes? Não, é falso, é só pedido ou causa de pedir, não precisa nem ser os dois juntos. Combinados? Prossigamos a leitura, não vamos dar bobeira com isso em prova. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput 1. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Inciso 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre elas. Aqui é importante lembrar duas súmulas do STJ. A primeira súmula é a súmula 235, que reza: a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. E a súmula 383, que assim dispõe: a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Prossigamos a leitura, artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, então já grifo aqui, e a causa de pedir. Então vou repetir aqui, continência, eu tenho que ter mesmas partes e mesma causa de pedir. Prossigamos a leitura. Mas o pedido de uma, por ser mais amplos, abrange o das demais. Muito cuidado com isso daqui, porque vamos relembrar aqui, conexão, artigo 55, mesmo pedido ou causa de pedir. Conexão, não falaremos mesmas partes. Agora, continência, nós temos aqui identidade de partes, ou seja, mesmas partes e mesma causa de pedir. E o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então essa é a grande diferença entre conexão e continência. A gente não pode dar bobeira em prova, não. Prossigamos a leitura. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida é ação menor, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então, para ficar fácil de vocês entenderem esse artigo 57, grifem a palavra ação continente e aí escrevam em cima: se trata da ação com o pedido mais abrangente, a ação maior. E onde ele fala ação contida, se trata da ação menor. Lembremos da súmula 489 do STJ. Eu leio para vocês. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. Prossigamos a leitura, artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Isso daqui nós já tratamos quando lemos a perpetuação da jurisdição lá no artigo 43. Caso você não tenha ouvido esse áudio do artigo 43, indico que você volte Ouça esse artigo onde eu fiz uma boa explicação sobre os tempos processuais. Prossigamos a leitura dos artigos. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Inclusive, tem até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 335, que leio para vocês. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Sintetizando então, amigos, os artigos 62 e 63. O artigo 62, quando ele fala em razão da matéria, em razão da pessoa ou da função, ele está tratando da competência absoluta. Então já escrevam sobre o artigo 62 que aqui teremos competência absoluta. Já no artigo 63, quando ele permite que as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, nós estamos diante de competência relativa. Prossigamos a leitura do artigo 63, parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, grifa isso daqui, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, grifa se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Amigos, é tão importante isso porque tem até uma súmula do STJ, é a súmula número 33, que diz a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Seção 3. Da incompetência, artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Aqui, amigos, acabou aquela exceção de incompetência relativa. Então, agora tudo é preliminar de contestação, inclusive está previsto lá no artigo 337, inciso 2 aqui do CPC, que leremos em breve. Continuemos a leitura, parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando 1. Dois ou mais juízes se declararam competentes. 2. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Amigo, se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, mande-me um direct no meu Instagram, @marcelrulli_memorize. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube, Marcel Rulli Memorize, e faça parte da nossa comunidade do Telegram, #civilelegal. Um grande abraço, bons estudos!